Olá, leitores da coluna O Brasil Como Nos Parece e também ouvintes deste podcast. Meu nome é Walter Marcos Knezel Birkner, sou sociólogo e escrevo o artigo de hoje intitulado Entre o Pensamento Disruptivo e o Pensamento Sistêmico, em que digo o seguinte, abre aspas, raramente acompanho as redes sociais para reforçar minhas opiniões. É claro, me disciplino, porque a tentação é grande. Se me deixo levar pelas bolhas das redes sociais, isso contribui pouco na formação do meu raciocínio. Então, acompanho as redes sociais a fim de entender o que e como as pessoas pensam politicamente. A constatação é de que há um pensamento disruptivo, sobreposto ao pensamento sistêmico. A dúvida é quanto à capacidade de as redes sociais influenciarem multidões. A convicção é de que os livros e seus agregados, incluindo todos os recursos da internet, da tecnologia, da informação, serão a nossa salvação. Nos dicionários, disrupção tem a ver com interrupção de um curso normal de acontecimentos, uma solução de continuidade. Na eletricidade, por exemplo, é uma recarga que causa faísca e desperdiça enorme quantidade de energia. Já o significado de sistema tem a ver com um conjunto conectado de elementos que, bem ajustados, permitem o curso normal dos acontecimentos, gerando o equilíbrio e o bom funcionamento do conjunto, do ambiente. Quando presenciamos as polêmicas na internet, percebemos a disrupção, que se acentua na medida em que todos têm liberdade de se expressar e se sentem protegidos e respaldados por outros que pensam do mesmo modo. Embora as extremidades da ferradura estejam mais próximas entre si do que com o meio, elas afastam possibilidades de conexão. E isso acentua a impressão de que a sociedade é predominantemente conflitiva e maniqueísta, exigindo escolhas disruptivas. Pior, temos aquela sensação de negatividade contrária ao otimismo, o que leva muitas pessoas a desacreditarem do ser humano e, no extremo, se tornarem misantropos que preferem os animais. Os extremistas são, na verdade, minorias, mas causam muito barulho. Mexem com a psicologia do caboclo, que pode passar o dia inteiro recebendo dezenas de cumprimentos, sorrisos e elogios, e, no fim da jornada, ser porcamente destratado por um insignificante que lhe estragou o dia. Então, esquecemos tudo de bom que nos aconteceu durante o dia, a semana, o mês, e chegamos à conclusão de que a vida é uma M. E o ser humano não presta. O que não percebemos é que toda a magnitude da vida em coletividade e de tudo que conseguimos com base na conexão demasiadamente humana de coisas falsa, só falsamente contraditórias, como competição e cooperação, individualismo e coletivismo, vaidade e humildade, ambição e altruísmo, trabalho e lazer, tradição e progresso e assim por diante. No lugar das conexões, enxergamos o colapso. Como deixamos de ver o lado bom, mas precisamos sobreviver, procuramos uma tribo e a encontramos em alguma bolha da net. A partir daí, nos tornamos fascistas ou comunistas, progressistas ou genocidas, reacionários ou revolucionários. Escolhemos entre a vacina e entre aspas, meu corpo, minhas regras, o meio ambiente e o progresso, a tradição e a perversão e assim por diante. Com isso, substituímos o convívio da aparentemente insuportável vida em sociedade pelo confortável convívio das bolhas em que não precisamos conviver com as opiniões dos que nos afetam. Nesse meio, não há meio-termo, não há fatores de conexão e convergência para com os diferentes. Pouco se percebem os fatores que conectam pessoas e acontecimentos e permitem o convívio social. As conflagrações potenciadas pelas bolhas da internet realmente causam ruídos. Talvez mais ruídos do que cismas. De todo modo, dificultam a compreensão sistêmica, isto é, a de que vivemos em ambientes integrados, que compõem ambientes ainda maiores, e quanto maior a compreensão e atuação nessa perspectiva, maiores as chances de evolução, de desenvolvimento de cada sociedade. Num momento como as eleições de 2022, por exemplo, em que, de um lado, conectará o Brasil inteiro, a pergunta é qual a influência do pensamento disruptivo nas eleições de 2022? Bom, está aí uma pergunta difícil de responder. A impressão é a de disrupção, de volta a um passado que não quer passar, involutivo e reacionário. Me faz lembrar o engenheiro Leonel de Moura Brizola, quando dizia que entre o diabo e a coisa ruim, o inferno ganha sempre. Parece que a mula empacou e a Guerra Fria voltou, quebrando um pensamento em curso voltado ao futuro e ao desenvolvimento. Essa é a pergunta que me desafiarei a responder nesta coluna, O Brasil como nos parece, nas próximas edições. Interessante paradoxo. Compare-se, de um lado, uma pessoa lendo um livro e, de outro, a multidão opinando nas redes sociais. Uma pessoa lendo um livro qualquer estabelece importantes conexões com o mundo. No segundo caso, milhões de pessoas estão rompendo laços. É claro, elas estão conectadas em suas bolhas, mas afastadas da sociedade e desconectadas do futuro do país. E pensando no futuro da nação, dizia Monteiro Lobato que o Brasil precisa de homens e de livros para conectá-los entre si e conectá-los às boas ideias. Livros e bons artigos, tanto quanto matérias de jornal, conectam as pessoas com o mundo. Redes sociais compartilham muita coisa importante, apesar das divisões que produzem entre o bem e o mal. Um livro é uma janela para um sistema cognitivo, o que implica harmonia, coerência e aprendizado, uma janela para o paraíso. Já as redes sociais abriram as portas do inferno, onde a conflagração e a mentira correm soltas. Teremos de sobreviver à carnificina virtual inerente às próximas eleições. A conflagração será inevitável, o debate também, e é possível que o pensamento disruptivo prevaleça e o inferno ganhe. Depois evoluiremos, permitindo que a carroça ande enquanto as melancias vão se ajeitando. Então, a educação e os livros e todos os recursos informacionais e interativos que passarão e serão compartilhados pela internet com as tecnologias da informação poderão sim nos ajudar no esforço de um pensamento mais integrado, voltado à cooperação e ao desenvolvimento. Porque a maior convicção de todas aqui é também o maior anseio da humanidade. Dois pontos. Precisamos de paz e cooperação para o desenvolvimento, e isso implica numa educação capaz de nos fazer entender as conexões sistêmicas para um mundo 6G, 7G e sei lá o que mais nos fará ir em frente ao invés de empacar. Um bom final de semana a todos, sem a presunção da verdade, mas com o espírito da provocação, sempre em frente.